Olá, ouvintes da Rádio Jamaica Brasileira. Meu nome é Verônica Matoso e a partir de hoje a gente vai se encontrar aqui na rádio todas as terças-feiras com uma proposta diferente, no mínimo, para estar discutindo coisas que perpassam o universo da acessibilidade por um viés que, para mim, pode ser muito interessante. Nesse sentido, para começar esse nosso encontro, e já agradecendo ao convite do José Orlando para estar toda semana encontrando com vocês, eu também marquei um encontro com algumas pessoas que eu adoro e que estão aqui comigo nesse momento fazendo a gravação desse nosso primeiro encontro. A gente está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa sala de aula, depois de uma aula de acessibilidade em gastronomia. E estão comigo três alunos muito queridos, que são parceiros, e hoje eu estou professora deles, e dizem que eles são meus alunos. Mas num determinado momento, quando a gente está dentro de sala e quando a gente está em troca de aprendizado, eu tenho certeza que esses papéis se invertem, e aí eu estou aluna e eles estão professores, porque a gente aprende o tempo todo. Então, olá, Natália Rodrigues.
Olá, ouvintes.
Olá, Hernani Lima Moraes.
Olá, boa noite.
Olá, Aninha Deodato.
Olá, ouvintes.
Então, pessoal, nós vamos contar para vocês como é que surgiu essa ideia desse programa, depois do bate-papo com o Zé Orlando. E aí, esses parceiros que estão aqui vão ajudar a gente a construir essa ideia. Essa nossa coluna semanal vai se chamar Resiliente Consciente. E aí, certamente, na cabeça de vocês deve estar passando a mesma coisa que está passando na cabeça de Natália, na cabeça de Hernani, na cabeça de Ana. Ora, Verônica.
O que é resiliência e consciência? O que esses termos têm a ver, o que são esses conceitos e como isso vai agregar também nos nossos conhecimentos e a nossa construção constante da questão da acessibilidade no dia de hoje.
Então, eu acho que é importante primeiro dizer para vocês de onde surgiu essa ideia para o nome, né, dessa coluna. Conversando com o Zé Orlando, eu trouxe para ele que no momento em que eu fiz o meu mestrado, essas duas palavras, esses dois conceitos atravessavam todo o tempo o meu pensamento. E como eu fiz um trabalho na área da acessibilidade, no universo das pessoas com deficiência, me batia muito forte a questão da resiliência. O que que é resiliência? O que que é o resiliente? Né? Então, assim, os dicionários trazem para a gente grandes ajudas nesse sentido. Então, os dicionários dizem que resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original depois de terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, o que que passa na cabeça de vocês com relação à resiliência? Já dentro dessa perspectiva, um outro significado é capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar às mudanças. Então, pensando em acessibilidade e em deficiência, como é que a resiliência passa na cabeça de vocês, Natália, Hernani e Aninha? O que vocês acham que eu quero propor com esse conceito? Quem começa?
Então, essa expressão, quero mostrar um pouco a adaptação que a gente tem no dia a dia. Os deficientes, que a gente fala deficiente, na verdade todos nós somos deficientes. Portamos alguma deficiência, ou oculta, ou de alguma forma. E aí ela mostra que todo dia temos a necessidade de reintegrar, de reestruturar os nossos pensamentos, as nossas coisas, em todos os aspectos. Né? Eu posso sair daqui para ir até o RU. Tem barreiras que eu tenho que passar, que eu tenho que enfrentar, mesmo passando todo dia, que eu tenho que
adaptar.
Então, eu acho que é mais ou menos isso. É um elástico que se abre, depois ele vai fechando para tentar integrar, para tentar chegar da onde ele partiu.
Natália?
Eu acho que em determinados momentos da nossa vida, a gente precisa dessa capacidade de resiliência. Isso não é exclusividade de alguns que são deficientes ou não, porque nós nos incluímos nesse grupo, mas em momentos específicos da nossa vida, a gente precisa se adaptar, se reconectar ao ambiente que a gente está inserido, entender novas coisas, ter novas percepções, novas visões, e acho que esse elástico, né, te dá uma potência. Você se conhece e entende que a sua capacidade vai além do que o mundo te diz, do que você acha que é e do que é imposto para você como um limite. Você só pode ir até ali, você só pode fazer isso, você só tem como fazer com a ajuda de alguém ou de alguma coisa. Eu acho que te diz que você se estica demais e você se conhece nessa elasticidade. Depois, quando você volta, você entende muito mais até onde você pode ir. Eu acho que um pouquinho disso nós temos e somos a cada dia e a cada descoberta da nossa vida, né?
E com essa elasticidade, quando você volta, você já não volta a mesma coisa, você já volta com conhecimento amplo que vai te ajudar a ultrapassar outras coisas, né? Que já não, você não fica na caixinha, você já consegue extrapolar essas regras, como ela falou, ou algumas dificuldades que é imposta pela nossa própria ignorância, às vezes.
Uhum.
Eu concordo bastante com o que o Hernani e a Natália falaram, porque em diversos momentos a vida vai nos apresentar desafios, vai nos dar baques, e a gente precisa realmente dessa elasticidade para a gente superar isso e voltando mais forte. Então eu penso muito como o Hernani e a Natália mesmo.
Então, ouvintes, essa ideia, quando a gente pensa resiliência, relacionada à questão da deficiência e à questão da acessibilidade, é mesmo essa capacidade de ir e voltar dentro dos desafios que nos são impostos. Só que quando a gente pensa pessoas com deficiência, muitas vezes as pessoas associam pessoas com deficiência a uma palavra que, para nós, que já conhecemos um pouco desse universo, é uma palavra que não cabe mais no nosso pensamento, que é incapacidade.
Ou ineficiência também. Que às vezes
ou ineficiência, exatamente. Então, quando a gente pensa a pessoa com deficiência, o mundo constrói uma ideia de limite, né? Quando, na verdade, todo e qualquer limite ele existe, claro, para todos nós, até para quem não tem deficiência alguma. E todos nós temos a capacidade de transpor esse limite, né? Então, um pouco esgotados desse discurso que toma conta do mundo, das coisas sempre iguais e das notícias que são trazidas pela mídia com relação às pessoas com deficiência, que todo o tempo tocam numa questão que nos desconforta, que é a questão da superação, né? Aqui com a gente, batendo papo, está o Hernani. Hernani tem vezes frequentes sido perpassado por uma patologia dos olhos, que é o glaucoma. Em função do glaucoma, tem momentos que o Hernani fica sem enxergar. Só que isso não o impede em nenhum momento de exercer o seu papel humano, eficiente, cidadão, transformador. Hernani está no Brasil para cursar gastronomia e é justamente o curso que nos une, né, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todos estamos no curso de gastronomia. E Hernani tem demonstrado todo o seu potencial de transformação, porque ele vem propondo palestras, atividades práticas,
eventos
relacionados ao mundo de Hernani. Então, assim, o que é o mundo de Hernani? Conta aí pra gente, Hernani, um pouco de onde que você veio, porque o ouvinte está percebendo que a sua fala é diferente da nossa. Então, conta aí.
Então, eu sou cabo-verdiano, É um país da África, que fica no Oceano Atlântico, né? São 10 ilhas. E falando, mesmo contestando um pouco de onde eu sou, para falar para as pessoas que dificuldade ou deficiência e ineficiência são duas coisas que temos que prestar bem atenção, porque as deficiências são capazes de ser contornadas e a ineficiência é uma coisa que todo mundo, apesar de você ter como eu tenho glaucoma, a ineficiência é uma coisa que você não tem como superar. Mas enquanto a deficiência, quando você encara uma deficiência, você pode ultrapassar, você pode aprender também com ele, que ele é um aspecto da aprendizagem que eu aprendi muito aqui. Cheguei aqui com preconceito, muitas coisas por causa da deficiência. Não falava com ninguém, não abria com ninguém. Mas empoderando dos conceitos e conhecendo aqui coisas que no meu país ou entre outros lugares são tabus, gente. São tabus que...
Por exemplo?
Se eu for falar que eu tenho glaucoma, já sou considerado como um coitado, que depois eu vou começar a ser visto como uma pessoa que, não como deficiência, mas como ineficiência, que eles vão ver a incapacidade de você fazer tal coisa. E que, na verdade, essa incapacidade, aprendendo aqui, não existe, porque você é como um elástico, você vai até onde você vai, esse limite é imposto por você mesmo, você pode tentar, você pode esforçar e você consegue. Claro, cada um tem o seu caminho, mas você tem o caminho. E todo mundo conhecendo um ao outro e a interajuda de um ao outro ajuda a tornar essa deficiência em eficiência, porque você vai conseguir a deslocar, a andar, a conhecer e até a conhecer a sua própria pessoa. Porque a deficiência te abre o caminho de conhecer tanto você como um ser humano, tanto a capacidade que a própria pessoa é capaz e o seu limite, até onde você pode ir.
Você me trouxe agora a ideia da outra palavra que vai se associar à resiliência na titulação desse programa, dessa coluna, que é consciência, né? Na verdade, as duas estarão unidas, e aí, como eu fiz com resiliente, eu também vou dar uma definição de dicionário do que é consciência, né? Para a gente poder pensar junto. Esse termo foi criado muito antigamente, em 1840, pelo mesmo pensador que criou a palavra cientista, né? Portanto, refletindo sobre ciência, que foi o William Whewell. Então ele dizia que a consciência era, na verdade, um teste de verdade de uma teoria onde as coisas acontecem. Então você tem uma espécie de caminho, uma indução, num outro percurso tem outra indução e eles se encontram e aí surge uma verdade a partir daquele encontro e isso vai te proporcionar um salto. Trazendo a coisa mais para a nossa realidade atual, e sendo eu uma profissional da informação e uma pesquisadora da ciência da informação, e a informação é o rádio, né? Exatamente o que a gente está fazendo aqui, hoje a consciência, do ponto de vista do conhecimento, é vista como disseram Gilda Braga e Lena Pinheiro, que são duas pesquisadoras da ciência da informação. Consciência é um salto do conhecimento, um salto conjunto do conhecimento entre e através das disciplinas, por meio das ligações de fatos e teorias para criar novas bases exploratórias. Então, resumindo a ideia de consciência para o nosso olhar da coluna, é exatamente o que o Hernani falou. Eu deixo a minha zona de conforto, me jogo, como é a expressão da juventude carioca desse momento, se joga. E a gente ainda viu aí um comercial de mídia falando, se joga no escuro, né? Se lança, se permita. Então você sai da sua zona de conforto e você permite que vários conhecimentos de vários lugares, de vários ambientes, vão perpassando a sua vida e isso vai te construir uma nova potência. Então, a ideia dessa coluna é pensar o aspecto da pessoa com deficiência, não pelo viés da ineficiência, mas pelo viés da eficiência como potência. Então, o que fazem as pessoas com deficiência mundo afora, né? E assim, por que a gente olha para elas e acha sempre que elas estão se superando ou superando coisas? Elas fazem. Se você não disser que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência e contar o histórico da sua atividade profissional ou olhar para aquela pessoa como elemento transformador, é que de fato a gente entende que resiliência e consciência caminham juntas. Essa que foi a minha ideia. E tomara que você, ouvinte, esteja acompanhando aí o nosso pensamento, e agora vou ouvir os meus parceiros. Como é que está o esclarecimento da nova proposta?
Pensando nesse elemento transformador, né, acho que é aí que está o potencial. Para a gente pensar que esse potencial, essa eficiência, né, que o conhecimento trouxe, que esse conceito trouxe para a gente, é justamente você ver esse elemento transformador como alguém que se adaptou, teve a percepção de outras áreas, entrelaçou isso, esses conhecimentos, pensou em como eles poderiam agregar, né, para o seu próprio salto para outro conhecimento que se junta com outro. Então acho que essa interdisciplinariedade, que nem só proposta, acho que aqui na gastronomia, que é mais ou menos o lado que a gente vê, né, a gente consegue caminhar e encontrar vários outros conceitos, várias outras questões que tratam dessa mesma interdisciplinariedade. E acho que foi por isso que nos tocou tanto a acessibilidade. Trazendo essas questões da acessibilidade justamente como algo que dali em diante tem potencial para ser algo que dali para frente toca num ponto de transformação, toca num ponto da questão da gastronomia como uma evolução, talvez, eu acho que para a área da acessibilidade, que toca numa área da música para acessibilidade, toca na área da leitura, toca... Então, acho que perpassa por N áreas culturais, sociais, tem seus vieses políticos. Então, eu não sei, eu acho que a gastronomia... viu a gente, né, tá vendo a acessibilidade com outro olhar e vendo essa transformação, acho que como o elemento principal, acho que tá no meio disso tudo. E eu acho que a gente, a partir de todas essas discussões, acho que a gente se torna mais ainda elementos transformadores, né? Eu pensei muito assim, trazendo a gastronomia, que é o nosso lado também, mas que tem potencial para muitas coisas. E essas pessoas com deficiência, que infelizmente têm essa superação, são vistas como pessoas que passam por situações, problema, tem que se superar sempre. A gente também tem que se superar na nossa vida. E eu achei na gastronomia uma resposta para ser como ser esse agente transformador.
Então, seguindo o pensamento da Natália, hoje mesmo vieram me perguntar por que a gastronomia estuda a acessibilidade. Eu acho que essa pessoa se esqueceu que as pessoas com deficiência, elas são pessoas, elas vivem, elas namoram, elas estudam, elas se divertem. E estudando a acessibilidade, a gente entende como tornar a gastronomia acessível e acessável para todos, sem excluir ninguém. A gastronomia é cultura e cultura deve ser para todos.
Uhum. Hernani?
Então, nessas duas palavras você pode ver que ao levantar de manhã você começa a superar, porque o dia de hoje não é igual ao de ontem. E para cada momento, cada etapa na vida, você precisa juntar o dia de ontem para superar o dia de hoje. Cada experiência vai te ajudar a superar. Então, essas duas expressões é como vou apropriar duas palavras que não de alguns autores, que é juntar a fome com a vontade de comer. Você está juntando duas coisas e a superação, ou não seja a superação, mas assim, o desenvolvimento disso mostra que Tá, eu acredito, mesmo tanto com glaucoma ou sem glaucoma, eu acredito que não há deficiência, mas sim há um pouco de ignorância de cada pessoa. Porque mesmo quem você pensa que não tem deficiência, lá no fundo ele tem alguma coisa que não deixa ele desenvolver como ser humano ou com outra pessoa qualquer. Quando você exclui alguém, você não está agindo como ser humano que é para integrar, para incluir ou para interagir. Então são coisas que eu não acho, eu não sei se a palavra deficiência é uma coisa para a gente referir àquelas pessoas. A gente deveria referir deficiência com todos nós, porque quem não tem uma deficiência de uma forma, tem de outra. É de caráter, é de consciência, principalmente valores e ética que a nossa sociedade está tanto precisando. Tanto para essas pessoas que têm alguma limitação visível ou invisível, tanto para aqueles que estão achando que é 100% correto. Caráter e valor que estão é fundamental nessas horas. São duas coisas que estão dentro dessa residência.
Resiliência, consciência.
Você joga por valor e caráter e sensibilidade humana, vão interagir tudo, é juntar todos eles dentro de um pacote e ver que todo dia a gente precisa superar cada hora, cada minuto, em cada aspecto ou cada momento que você vive.
Com ou sem deficiência.
Isso, com ou sem deficiência.
Então, ouvintes, a nossa ideia é daqui para frente poder estar compartilhando, né, aqui na Jamaica Brasileira, momentos como esse que a gente está construindo aqui, com a participação de pessoas, independente da sua deficiência, da sua limitação, com ou sem, mas que estejam preocupadas com esse aspecto da transformação, né, a partir do seu conhecimento, se possível for na área da acessibilidade, sempre, para que a gente possa cumprir o objetivo que nos foi solicitado pelo Zé Orlando, né, que é trabalhar a ideia da acessibilidade dentro da rádio, para estar sempre trazendo a discussão sobre essa temática. E aí eu queria só contar para o ouvinte um pouquinho de como as coisas vão de modo consciente perpassando a nossa história. Quando eu fiz jornalismo, há 30 anos atrás, eu fui fazer jornalismo porque eu queria ser radialista. E eu nunca fui radialista. Eu fui jornalista em várias outras áreas, mas não consegui fazer rádio. E quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade, e quando eu trouxe a disciplina de acessibilidade para o curso de gastronomia, a primeira coisa que me aconteceu foi receber um convite para fazer uma coluna sobre gastronomia acessível, num programa que era um programa chamado Momento Especial, que ainda existe, eu continuo fazendo, e para falar de gastronomia acessível e acessável. E aí depois, outra oportunidade como essa está surgindo agora. Como é que isso se dá na vida da gente? Você leva 30 anos para que as coisas acontecessem como você queria que elas aconteceram há 30 anos atrás, né? Quando que eu podia imaginar que isso aconteceria? Só que nesse percurso de 30 anos, eu reuni conhecimento em tantas outras áreas, construindo um currículo interdisciplinar, multidisciplinar, e ele se torna transdisciplinar através da acessibilidade, que perpassa todas as áreas e que também tem o seu caráter consciente, igualzinho à cultura, né? Então, vocês três falaram de cultura, falaram desse movimento, de como as coisas tomam a nossa vida, a nossa identidade. Então, acho bacana também compartilhar com o ouvinte essa história, que é de cada um e que é da pessoa que vai estar com... dessa pessoa que vai estar com vocês aqui todas as terças-feiras. Fala, Hernani, você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia falar em relação a essa expressão, acessibilidade.
Uhum.
Muitas vezes a gente encontra essa expressão e não sabemos muito, a gente leva ele por dinheiro, principalmente quando você fala acessibilidade no restaurante, as pessoas, ou em outros lugares, ou numa escola, as pessoas não vê que acessibilidade não é só para aquela pessoa que é cadeirante, você. Acessibilidade é para todos. Tendo um bom local de trabalho, com um bom caminho, um bom elevador, uma boa escada, um bom banheiro, principalmente banheiro, é uma coisa que é fundamental para todo mundo. Uma iluminação boa, um PowerPoint, no caso do nosso caso de escola, que os PowerPoints são horríveis, porque... E também tem uma coisa, a consciência. Muitas vezes a gente trabalha, não acontece muito na nossa realidade aqui, dentro da nossa disciplina, mas as pessoas trabalham esse conceito e depois chegam lá fora e não colocam em prática. Temos que tentar o que a gente faz e o que a gente pensa, tentar colocar em prática essas coisas.
Chega de mimimi, blá blá blá, né,
isso,
pessoal?
É, o sapo é um ram para gritar, ele cria um papo. Mas esse papo não vale de nada para ele quando ele está em um grupo. Então, vamos deixar esse papo contar e vamos começar a colocar ação em prática. Vamos agir. A sociedade precisa de ação, não de coesão ou de ficar restrito na caixinha. Ou só de observar o umbigo ou o nosso nariz. Vamos ampliar mais a nossa visão. Vamos incluir os outros. E quando falar incluir os outros, vamos incluir também. Porque estamos incluídos aí. Não é só porque a pessoa tem deficiência.
Nem pensar sociedade somos todos nós, né?
Eu não vou fazer uma rampa só pensando na pessoa com deficiência. Porque hoje eu estou aqui, vou envelhecer, tenho mãe, tenho pai, tenho outras pessoas. E dentro da minha casa eu tenho uma família. Eu sei se vou precisar disso amanhã. Então vamos colocar em ação e vamos fazer coisas, não para os outros, para nós mesmos.
Acho que pensando nessa ação, né, como a gente pode agir, eu acho que a gente, por mais que traga muitos conceitos ou algo muito teórico, acho que, pelo menos na minha cabeça, eu fico pensando assim, o que eu posso tentar mudar hoje, o que eu posso fazer diferente hoje, ou como que eu posso colocar em prática? Eu não sei, mas é uma coisa que fica muito na minha cabeça. Eu posso estar, né, absorvendo, contribuindo para conhecimentos, para discussões, mas saindo muito desse âmbito de vamos discutir, vamos pensar sobre, vamos argumentar, vamos construir conceitos e vamos praticá-los. Como no meu dia eu acordei, como é que eu vou pensar diferente? Não é só se deparar com uma pessoa com deficiência. Poxa, mas eu não passo por ninguém com deficiência. Poxa, mas eu ajudo um velhinho a atravessar a rua, ou uma pessoa que tem uma deficiência visual, ou tem uma outra limitação, ou gestantes, né? E eu vou ceder meu lugar, eu vou pensar. Eu acho que vai além disso. E como que a gente entende as nossas limitações e a gente pensa que as outras pessoas não nos ajudam com as nossas limitações, né, também. Então, a prática, eu acho que é, pra gente é importante, né, na questão da acessibilidade, porque não é só você estar ali discutindo com seus amigos ou conversando sobre isso, que eu acho que é uma coisa importante, mas é agregar pessoas, não é essa questão da inclusão, de incluir ou integrar aquele grupo, aquele tipo de pessoa, aquele tipo. Não é só a deficiência, pessoas que estão vindo de outros países, também pensando nos refugiados, em pessoas que estão se inserindo, têm que se readaptar a novas culturas, a uma nova gastronomia, a um novo dia a dia, a um novo trânsito, a uma nova sociedade, a uma nova prática, enfim. Então, não é deficiência, vamos incluir coitados, temos que fazer com que eles se sintam pertencentes à nossa sociedade. A gente faz isso com alguém que está de fora, com seu amigo que você excluiu do grupo porque ele é diferente, ou porque ele é estranho, ou porque... Eu acho que é do nosso dia a dia, mas vamos abrir a nossa cabeça para pessoas. Pessoas. Vamos incluir pessoas. Vamos nos integrar cada vez mais no nosso dia a dia. Né? Não é só porque ele é diferente, porque ele tem uma questão a mais, que ele já é posto à margem, né, da sociedade. Não, é tudo, todos nós estamos aqui. Eu acho que eu posso incluir aquela pessoa porque aquela pessoa pode ser chata para determinados ou para um determinado grupo. E isso acontece no meio que vive, a gente vive em sociedade. Então vamos viver juntos.
Ana?
Só completando o apelo da Nath, eu acho que a gente, pessoas ditas normais pela sociedade, deveríamos parar de olhar apenas para o nosso umbigo e levar tudo que a gente ouviu hoje, todos os comentários, não deixar apenas na teoria, levar para a nossa prática, para o nosso dia a dia, acolher os nossos semelhantes, porque a vida ela já é muito dura com todos nós. Nós não podemos nos separar, a gente tem que se ajudar.
Se a gente vê, a nossa, principalmente na sociedade brasileira, ou toda a sociedade, tem lei. Só que são coisas que estamos usando não a nosso favor. Porque tem essas leis tão bonitas no papel. E a prática, onde é que está?
Bem, ouvintes, acho que já deu para a gente perceber o que vem por aí. E a ideia é sempre ter a participação desses meus amigos de programa nas entrevistas que a gente venha fazer com outras pessoas ou que a gente queira debater algum tema juntos, para que toda semana a gente possa estar trazendo para vocês esse nosso universo resiliente, consciente. Beijo, Natália, muito obrigada pela parceria. Hernani, um beijo enorme. Aninha, show de bola, valeu. Super obrigada.
Beijos e abraços inclusivos.
Uau! Valeu, pessoal, até terça que vem.